Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: o relatório completo e detalhado de um Covid fora de moda. Um Covintage.
Covintage, muito bom.
Vim aqui deixar uma sugestão às pessoas, caso estejam na dúvida. Malta, não apanhem Covid, ok? Às vezes podia haver malta a dizer: por acaso queria experimentar, agora que já é banal e em princípio já não mata. Certo. Na dúvida, o meu conselho é: apanhem outra coisa qualquer que não Covid. Apanhem... sei lá, piolhos, piolhos, um bom ataque de piolhos, ok? Uhum. Prefiram piolhos, Covid não. Não é fixe. Este é o meu segundo Covid, e eu diria que é um segundo que vem na boa tradição de alguns segundos maiores que primeiros. O meu segundo Covid está na linha do segundo Padrinho ou do segundo Terminator. São meio, é maior, não é? Mais meios. E foi o que aconteceu com a sequela do meu Covid. Houve claramente mais orçamento dentro do meu corpo para fazer uma coisa
em grande.
Realmente em grande. A última vez que eu estive convosco foi na emissão que fizemos no Chiado, na Nespresso. Como vocês bem se lembram, eu já era um homem estragado. Uhum. Já era.
Tu dizias, eu não sei se sinto calor ou frio.
Sim, 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 sim. Mas nunca me passou pela cabeça que fosse Covid. Eu achei que era uma constipação ou uma gripe.
Mas quem foi o menino que disse assim: olha, Marco,
visionário,
vai ali para aquela mesinha ali ao fundo.
Visionário.
Em boa, hora,
em boa hora me escorraçaste. Mas é que Covid já me parecia tão fora de moda, não é? As gripes, pá, as gripes são aquele clássico de sempre, não é? Nunca sai de moda, nunca morre. A gripe é tipo umas boas e eternas calças leves de ganga, ok? O Covid é tipo aquela peça Balenciaga que faz escândalo, está em altas durante uma temporada. Passados uns anos, pá, já é estranho alguém sair com aquilo vestido. E eu fui esse tipo. De repente tinha uma espécie de um penico Balenciaga da coleção 2020 na cabeça. Já ninguém usa. Embaraçoso. Mas potente, coisas aconteceram em mim que eu nunca tinha sentido. Naquele dia em que nós estivemos no Chiado, o meu estado de saúde foi depois galopando ao longo do dia a caminho do abismo, quase de minuto a minuto. Inicialmente eu ainda conseguia estar no sofá, ver coisas, ler, ainda conseguia escrever algumas coisas. A dada altura, a melhor maneira que eu tenho para descrever foi como se a mão gigante do King Kong, ok, me agarrasse e amarfanhasse, mas com a cabeça de fora. Enquanto Godzilla, dizendo a King Kong: não o deixes fugir, seu macacão, cuspia o seu raio de calor várias vezes na direção da minha cabeça. Ao serão, eu tinha um combo de dores de cabeça, febre alta, tosse, espirros e náuseas. Náuseas como eu nunca senti em 52 anos de vida. E foi nessa altura que eu percebi que continuar de pé ou mesmo sentado no sofá da sala era capaz de ser estúpido, e por isso fui deitar-me. Não conseguia dormir, por isso pensei em ler, mas de repente dou por mim a perceber que odiava todos os meus livros. Depois pensei: vou ver um filme. De repente percebi que odiava todo o cinema, toda a história do cinema, 100 anos de cinema. Depois pensei: vou ver um episódio de uma série. Mas qual? São todas péssimas. Então pensei: bom, vou dar aqui uma volta pelo Instagram. E percebo: epá, eu estou a sentir ódio de tudo o que estou a ver. Tudo o que eu estou a ver no Instagram. Uma criança a fazer Legos. Pá, que ódio, que brinquedo de plástico é este? E nessa altura decidi: epá, vou relaxar, vou fechar os olhos, vou ouvir música calminha, vou escolher música calma que adoro. Percebi, no entanto, que também odiava toda a música que foi ou estaria ainda por ser criada no mundo. Epá, e isto é um patamar de mal-estar novo que durante uns instantes me fez pensar: se calhar isto é irreversível. Epá, vou tornar-me um troglodita. Epá, vou odiar tudo para sempre. Vou começar a dar altura a falar só tipo: comer, cavar. Epá, novo cavar. Para mim, novo. Epá, ninguém me disse que o Covid fazia isto. E portanto, essa noite foi grotesca, foi sempre a adormecer e a acordar. Quando acordava, por alguma razão, tinha várias canções da nossa playlist em loop na cabeça.
Epá, começaste a alucinar.
Estranhíssimo. Estranhíssimo. Eu tinha tipo a emissão da comercial na cabeça. As músicas que nós passamos de manhã, sempre em loop. Quando adormecia, tinha alguns dos sonhos mais surreais que eu tive na vida. E conto-vos um dos meus favoritos. Estava numa prisão. Isso foi logo na primeira noite. Estava numa prisão. É para uma prisão a cair de podre.
Mas preso ou de visita?
Estava preso.
Ótimo.
Todo escavacado. Ainda bem. Tinha sido espancado.
Ótimo.
Epá, um foco de luz na cara e aquilo que me pareciam ser uns soldados, aos gritos comigo, a perguntar-me. Epá, e preparem-se porque isto é estranhíssimo. A pergunta deles é estranhíssima. Eles perguntavam aos gritos: o que é vinagre? Responda, o que é vinagre? E eu dizia, eu juro que não sei. E não sabia. O que é vinagre? Eu não sabia o que era. Foi aflitivo, acordei cheio de náuseas e dores e febre. Ainda assim, peguei no telemóvel, fui ao Google, juro-vos, fazer uma pesquisa por o que é vinagre. E então percebi que se trata da empresa dos vinhos herdado do Esporão.
Ah, bom.
E eu
então,
não fazia,
então está bem.
Eu não fazia ideia disto. Eu não sei onde é que o meu subconsciente febril foi buscar isto. Eu conheço o vinho herdado do Esporão, mas nunca na minha vida me lembro de ler ou de ouvir a palavra vinagre. E no entanto, uma noite inteira a ser interrogado num sonho sobre isto. E eu até sei onde é que posso ter ido buscar o enquadramento, não é? Porque lembrava bastante cenários do Simpatizante, que é uma série que eu estou a adorar ver na HBO. Tem cenas em prisões do Vietnã e tem interrogatórios, e por isso essa parte pode estar explicada. Agora, vinagre, o que é isto? É que estava a passar em mim. Noutra noite, sonhei que ia realizar um filme e que estava à espera da equipa técnica numa enorme casa de campo. A equipa chega, começa a montar tudo, não me ligam nenhuma, ok? E eu ando ali de volta deles a tentar ser anfitrião, a tentar mostrar quem manda, em vão. Tipo, olá, sou o realizador, bem-vindos. Ninguém a responder. E eu a sentir-me mal à brava. Então montam tudo, vão-se todos embora, e um dos adereços que deixam é uma caixa, de dentro da qual, a dada altura, sai uma cobra branca gigantesca, com dentes afiados, mas uma cobra grossa. O resto do sonho sou eu a fugir da cobra, a fechar portas atrás de portas, e a cobra conseguir passar por baixo sempre das portas, ok? Até que a cobra, estranhamente, é atacada por um gato muito fofo. E o gato fica às entradas à cobra e eu acordo. A escola psicanalítica do Freud diria que sonhos com cobras são todos sobre a pilinha. Não me parece que fosse esse o caso. Entretanto, olfato e paladar, adeus, foram à vida. Salgados, ainda sinto de vez em quando um vago sabor. Doces, nem pensar, é como comer sabonete. E uma vez que não aprecio comer sabonetes, talvez retire daqui a vantagem de uma dieta. Aliás, hoje de manhã eu percebi que mudei de furo no cinto que estou a usar.
Boa.
Pá, é provável que estes dias já tenham tido o seu efeito. No duche, pareço um completo lunático porque enfio o meu nariz nas embalagens de gel, que eu sei que cheiram todas tão bem, e então snifo com a potência de um figurante da série Narcos. Nada, nem um laivo. O mesmo com o perfume. Eu se calhar hoje pus perfume a mais pela simples razão de que me parecia que estava a borrifar-me com água. E não era uma água qualquer, era água destilada. Pá, eu ouço histórias de guerra de pessoas que ficaram meses ou mesmo anos sem olfato nem paladar. E é trágico.
Mas só andas a experimentar aromas bons, experimenta os maus também.
Se calhar tem que ser. A dada altura deste meu calvário, liga-me a Anabela, minha agente e do Vasco. E a Anabela diz-me, pá, liga para o Carlos Vidal que ele vai ajudar-te. Carlos Vidal, para além de ser um humorista com muita graça, é médico. Então pego no telemóvel, ligo-lhe, começo a disparar ao Carlos todos os sintomas e maleitas em busca de ajuda, até perceber que tinha ligado para o Carlos Vidal errado. Liguei para o avô Cantigas.
Estás a brincar?
No meu telemóvel os dois estão na agenda como Carlos Vidal.
Tu ligaste ao avô Cantigas?
Liguei ao avô Cantigas.
Isso é tão surreal, ligar ao avô Cantigas com um relatório de Covid.
Mas atenção, mais bizarro ainda.
Mas atenção, ligaste ao avô Cantigas nada tem a ver com Covid. Isto é um marco no seu estado normal.
Sim.
Isto nada tem a ver com Covid.
O que é mais bizarro é que no número que eu tenho que pertence ao avô Cantigas, não sei porque, está a fotografia do outro Carlos Vidal, do humorista. Que
isso é o telefone às vezes.
Olha, mas o avô Cantigas
faz umas combinações bizarras.
Sim. O avô deixou de falar,
bom,
ou disse logo que era ele?
Esta parte eu sei, vai, isto parece um sonho de febre, mas esta aconteceu mesmo. O Carlos, avô Cantigas, pode ter pensado inicialmente que eu tinha enlouquecido. Pá, eu adoro o Carlos Vidal, o avô Cantigas, nós somos vizinhos, é das melhores, vocês sabem, é das melhores pessoas,
sim,
do meio.
Sim,
é,
sim,
é.
Sim.
Eu diria que não é só das melhores pessoas do meio artístico, é do mundo. Mas claramente não era a pessoa certa a quem fazer um detalhado diagnóstico do meu estado deplorável de saúde. Só que ele é tão boa pessoa que me ouviu.
Oh.
E respondeu com a empatia que o caracteriza e disse: é pá, Nuno, que chatice de situação. E é nessa altura que eu lhe reconheço a voz e digo: é pá, Carlos, é maravilhoso estar a falar contigo, mas eu liguei para o Carlos Vidal errado. não era o avô Cantigas de quem eu precisava agora com urgência. No entanto, eu tenho que vos dizer, há pessoas que são tão gentis e tão boas, que são quase curativas, e eu adorei falar aquele bocadinho com o Carlos Vidal, avô Cantigas, mas a seguir então liguei para o outro Carlos Vidal, que me fez uma consulta telefónica ótima e me receitou uma série de coisas que me foram pondo nos eixos, e acima de tudo ele resolveu o maior problema da altura, que eram as náuseas absolutamente insanas. E agora, eis-me aqui. Ainda não a 100%, diria que estou a uns sólidos 70%, ok? Ainda há caminho para fazer, claramente. Há alguma ranhoca, alguma tosse, zero olfato e paladar. Já estou negativo e funcional. No Instagram houve várias pessoas a troçar do facto de eu ter feito um teste de Covid. Porquê é que fizeste? Já ninguém faz. Eu mesmo totó, mesmo totó. As pessoas irritam-se com coisas de vida dos outros como se eu estivesse obrigado a elas a fazer testes. Não. Eu não devo explicações a ninguém, mas neste caso eu acho útil explicar porque é que ainda vale a pena fazer testes. Primeiro porque é sempre giro uma pessoa saber o que tem. Mas pronto, admito que algumas pessoas até estejam nas tintas para isso. Mas acima de tudo, por respeito por outras pessoas. Eu tenho na família várias pessoas vulneráveis a quem não quero passar nada e por isso testar-me é só uma forma de ter cuidado para com elas. Havia também pessoas que mandavam mensagens a dizer no auge do meu mal-estar: já não se fica em casa quando se tem Covid. O que também acho incrível, mas louvo a capacidade que as pessoas têm de, com febre alta e dores e náuseas, conseguirem levantar-se e ir trabalhar. Eu percebo que o Covid já parou o mundo e agora que já não para, as pessoas que não o têm meteram na cabeça que ele já não aleija. Malta, ele já não mata, mas mói, mói muito, como uma sólida gripe. Portanto, como veem, eu ainda tenho alguma fúria em mim. Um resquício dos meus dias de ódio. No entanto, há que dizer que a grande maioria das mensagens que eu recebi de ouvintes nossos foi de afeto e gentileza. E também elas foram parte da minha cura. Obrigado a todas as pessoas que me mandaram mensagens incríveis de melhoras. Portanto, isso fez-me bem. E claro, fez-me bem também ver televisão japonesa. Aliás, ontem mandei-vos vídeos de eu ver televisão japonesa com a app de tradução ligada. E foi esplêndido. Foi esplêndido. Sei como é que está o tempo em Tóquio. E em Osaka.
Mas pegares no telefone.
Olha, aquilo que eu retiro disto tudo é que quem decorou o Covid foi o avô Cantigas. Para mim, essa é
que capaz de ter sido.
Estavas mal, ligaste ao Carlos Vidal errado, mas avô Cantigas.
Eu gosto de imaginar todo o telefonema. Enquanto tu ainda não percebeste que é o avô Cantigas.
Epá, não, eu comecei.
Porque do outro lado, ele está só. Mas porque o Marco está a ligar com este relatório?
Ele deve ter pensado, claro, outro que pifou.
No fim daquilo, o Carlos Vidal, avô Cantigas, dizia: eu de facto estranhei.
Mas reparem, segundo o relatório do Marco, o avô Cantigas só fala depois do Marco explicar todas as maletas.
Exato,
não é?
Ele ficou pacientemente a ouvir.
Ou seja, este homem falou e o avô Cantigas à espera de uma pausa para dizer: mas não, eu não sou eu.
Mas repara, ele nem sequer disse isso. Ele simplesmente ouviu tudo e disse: pá, que chatice, realmente, é pá, o que te havia de acontecer.
Não, se calhar estava a falar do telefonema em si. É pá, que chatice.
O que me havia de acontecer.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é...